No próximo dia 30, no Conselho de Ministros, nós apreciaremos o resultado do debate público, aprovaremos por decreto de lei o que devemos aprovar por decreto de lei, sob proposta de lei o que devemos aprovar por proposta de lei. Temos, aliás, o compromisso que assumimos publicamente, tendo sido viabilizado um conjunto de iniciativas, designadamente do PSD poder, e da Iniciativa Liberal também, podemos discutir tudo no quadro desta Assembleia da República, e depois a Assembleia da República tomará uma decisão. E pronto, é assim que funciona normalmente a democracia. Se o senhor deputado acha que isto não é uma forma correta de governar, isto não é a França, onde podemos utilizar o artigo 49.3 e decretar por decreto o que não há maioria na Assembleia para aprovar. Mas, senhor deputado, eu acho que o senhor deputado, numa dimensão liberal da democracia, devia valorizar é que um governo que, apesar de dispor de uma sólida maioria parlamentar nesta Assembleia da República, em vez de simplesmente apresentar aqui uma proposta de lei, pedir o seu agendamento de emergência e fazer aprovar essa proposta de lei, lança um debate público na sociedade portuguesa ou ouve atentamente esse debate público antes de tomar uma decisão através da proposta de lei que será aqui debatida na Assembleia da República. Portanto, Sr. Deputado, terá muito tempo para debater sobre essa matéria. Muito obrigado.
Passamos agora, nesta primeira ronda, ao tempo destinado às questões do Bloco de Esquerda. Para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do BE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Diz o Conselho de Finanças Públicas algo que nós já sabíamos. O Governo tinha 3,5 mil milhões de euros que podia ter gasto o ano passado e decidiu não gastar para fazer mais um brilharete de déficit. E é bom que as pessoas saibam que quando falta quase tudo nos hospitais, quando falta nas escolas, veja bem, 3,5 mil milhões de euros dava para 10 vezes o que o Governo diz que custa ao descongelamento integral do tempo de serviço dos professores. Quando falta tudo aos oficiais de justiça, quando falta nos transportes, é uma opção do Governo deixar os serviços públicos sem investimento quando tem uma recolha fiscal como nunca por causa da inflação. Mas é precisamente por isso que vemos em todos estes setores, nos transportes, na saúde, na educação, na justiça, os trabalhadores a fazerem greve, a manifestarem-se, a lutarem pelos seus direitos. E é bom que se saiba também que cada um destes trabalhadores está a perder salário e poder de compra a cada dia que passa e são eles que fazem o país funcionar. Um funcionário público que ganhava, tem um salário à volta de 1000 euros, com as atualizações ridículas que o Governo decidiu, muito, mas muito abaixo da inflação, perdeu o equivalente a um salário no ano em 2022 e, se tudo continuar como está, vai perder outro salário no ano em 2023. Eu acabei de ouvir o Sr. Primeiro-Ministro dizer que vai rever o acordo. E para que isto não seja um anúncio cartaz para debate ver, pergunto-lhe se isso significa aumentos alinhados pela inflação e com retroativos a janeiro.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Efetivamente, há indicações que o déficit pode ficar aquém daquilo que tinha sido a última previsão. Ao contrário do que a Sra. Deputada disse, isso não resulta do facto do Governo ter cortado na despesa. O ano passado tivemos, aliás, um recorde no investimento público. E relativamente ao aumento da receita, fruto da inflação, como já tive a oportunidade de responder à Iniciativa Liberal, mas surpreendentemente também tenho que responder ao Bloco de Esquerda, dos 2 mil milhões de euros a mais, que mais relativamente àquilo que era a receita prevista de IVA, a redistribuição que foi feita para as famílias e para as empresas é superior a 5 mil milhões de euros, ou seja, mais do dobro do que foi a arrecadação. Aquilo que se resulta do déficit não é um milagre, Sra. Deputada, mas são dois fatores fundamentais. Primeiro, a economia felizmente cresceu mais do que aquilo que estava previsto e, em segundo lugar, há um segundo conjunto de operações contabilísticas que levaram as instituições estatísticas a imputarem a 2023 despesa feita em 2022. Dou só um exemplo. Os 1.400 milhões de euros que foram injetados no sistema elétrico para reduzir o custo da energia elétrica este ano não estão a ser contabilizados em 2022, aparentemente, e vão ser contabilizados em 2023. Portanto, não foi não termos gasto. Gastar, gastámos. Agora, como sabe, a contabilidade tem razões que a razão desconhece muitas vezes e, por isso, apesar de uma despesa que foi feita o ano passado, é contabilizada este ano. Portanto, quanto a déficit, creio que estamos entendidos. Quanto à outra questão fundamental, é evidente que se tivermos um déficit o ano passado mais baixo, o esforço este ano é menor para manter o objetivo que tínhamos fixado. E é muito importante manter o objetivo, porque num momento de enorme turbulência internacional no sistema financeiro e de acentuada subida das taxas de juros, nós temos que manter intacta a nossa credibilidade internacional para que os portugueses não paguem mais de taxa de juros do que aquilo que têm a pagar da taxa de juros. Por isso é necessário mantermos esta trajetória saudável que temos mantido desde 2016. O que eu disse há pouco é que neste momento estamos a trabalhar em três dimensões. Dimensão A, controle de preços, através de um acordo com a distribuição e através de acordo com a produção. Ajuda de Estado à produção, redução da tributação e compromisso da distribuição para baixar e manter os preços. Segunda dimensão, apoio extraordinário às famílias, de forma a poderem fazer face à carestia do custo de vida. Terceiro lugar, o acordo que foi assinado no quadro da função pública pressupunha uma inflação de 7,4. Essa inflação foi 7,8 e, portanto, entendemos que é nosso dever chamar os sindicatos e manifestar a nossa disposição para atualizar o acordo em função daquilo que foi uma inflação em 2022 superior à que tinha sido prevista e estava subjacente ao acordo salarial que foi assinado. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já irei às questões sobre o controle de preços, aliás, era esse o tema que queria trazer aqui, mas não posso deixar de fazer perguntas sobre o que traz para o debate. E veja bem, não percebi se isso significa uma atualização de 0,4 num acordo que já era muito abaixo da inflação, nem percebi se tem retroativos a janeiro. E como um funcionário público de 1.000 euros, que ganha 1.000 euros, já perdeu 2 meses de salário em 2 anos, se calhar gostava mesmo de ouvir do Sr. Primeiro-Ministro. Vai fazer uma atualização com retroativos a janeiro? Sim, e de quanto?
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não levará a mal, mas como deve compreender, o direito à negociação coletiva implica o respeito pelos sindicatos e, portanto, a primeira proposta do Governo será apresentada naturalmente aos sindicatos. Não leva a mal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu a mal não levo. Há de perceber que há um país inteiro que já ouviu tantos anúncios seus que depois na prática são nada, que enfim, um debate em que se diz uma coisa muito genérica, que ninguém percebe o que é que vai acontecer a um funcionário público que ganha 1.000 euros e que já perdeu 2 meses de salário nos últimos 2 anos, é muito pouco, é muito tarde. Mas queria-lhe perguntar então sobre outra matéria. Vamos aos produtos, aos bens alimentares. Há um ano o senhor Primeiro-Ministro dizia que a inflação era transitória, que não se podia aumentar salários porque senão passava à estrutural. Veja-se lá, a inflação continuou e os salários sempre a caírem, mas dizia que era preciso controlar os preços dos bens essenciais, coisa que nunca fez. Mandou à ASAI supermercados adentro e a ASAI já diz que há produtos que têm 30, 40, 50, 70% a mais sem que se perceba. E já foi proposto antes descida do IVA. Eu devo dizer que o Bloco de Esquerda já propôs descida de IVA de produtos essenciais, nomeadamente a energia. Agora, o que nós dissemos sempre é que a descida do IVA tem de estar associada a controle de preços. Senão, o que é que acontece? Acontece que quem vende absorve toda a descida do IVA. Foi isso que aconteceu em Espanha. Em Espanha desceu-se o IVA da alimentação e na primeira quinzena de janeiro já o IVA tinha sido todo comido pelos preços. Mais ou menos a meados de fevereiro, um mês depois desta experiência em Espanha, dizia ao Sr. Primeiro-Ministro numa entrevista que não estava nada convencido que tivesse sido boa solução. E, portanto, eu tenho duas perguntas para si, ou uma alternativa. Vai controlar preços do cabaz de bens essenciais para que o IVA seja descido? Ou quem é que o convenceu que uma má medida passava a ser boa?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada, o receio que manifestei foi o mesmo que o seu. É se a descida do IVA não tem como contrapartida uma redução efetiva do preço. Aquilo que estamos a trabalhar com a distribuição, mas também com a produção, é precisamente para garantir que essa redução do IVA tenha correspondência efetiva na redução e manutenção do preço. Senão não faz sentido. Portanto, eu não mudei de opinião. Sinto, dos contactos que tive com a distribuição em particular, mas também com a produção, é que há predisposição para trabalharmos para permitir um acordo onde isso seja viável. Acho que se for viável, é bom para todos. Se não for viável, é mau para todos.
Muito obrigado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do BE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, bem, entramos aqui com dois anúncios sobre a inflação, aumento dos salários da função pública e descida de IVA e controle de preços bem essenciais, e saímos daqui a achar que este é um debate mais de anúncio cartaz, porque no concreto não há nada. Vamos então à habitação. A direita diagnostica bem o problema, não vou falar do problema dos preços da habitação, o problema é que a proposta da direita é errada. É sempre subsidiar preços que já são altos. Problema é que, novos fora nada, a ideia do Governo também é subsidiar preços que já são altos. Ora subsidia a banca, ora subsidia ao senhorio, o subsídio dá jeito a quem precisa neste momento, mas quando o subsídio acabar as pessoas ficam sem nada e os preços da habitação continuam a aumentar. E enquanto o Governo faz este jogo de benefícios fiscais que fazem com que residentes não habituais, etc., aumentem os preços das casas, não tem, na verdade, nenhuma medida para descer o preço da habitação. E já não se lembra sequer das promessas que fez. Porque eu lembro-me do Sr. Primeiro-Ministro prometer que havia 26 mil famílias que iam finalmente ter uma casa digna daqui a um ano. Sr. Primeiro-Ministro, essas casas não existem. Não vão existir daqui a um ano. E um programa de habitação sem nenhuma meta nem nenhum número é, de facto, apenas um mau PowerPoint.
Muito obrigado. Renovando os pedidos de contenção, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Eu vejo que todos têm uma enorme ansiedade em começar a discutir a proposta de lei do Governo. Podiam ter dito, então, para não alargarmos o debate público, porque assim já tínhamos aprovado a semana passada uma proposta de lei e já estávamos aqui a discutir. Mas eu acho isso um bom sinal, porque quando o Governo aprovar no dia 30, estou certo que há um consenso universal para que possa ser agendada com caráter de urgência e possamos tramitar rapidamente essa proposta de lei, da lei urgência que todos temos em debater os temas da habitação. Não vou antecipar esse debate, mas a senhora deputada sabe que no programa Mais Habitação há um conjunto vasto de medidas para precisamente reduzir o preço da habitação, desde a agilização do licenciamento, as medidas que têm a ver com a disponibilização de solos, o que tem a ver com a disponibilização de imóveis, quer públicos, quer não públicos, para a política de habitação, um conjunto de benefícios fiscais muito fortes para a colocação no mercado de casas em arrendamento acessível. Portanto, há múltiplas medidas, e até uma medida que tem sido pouco discutida, mas particularmente interessante, que prevê a regulação da fixação das rendas de novos contratos. Portanto, há várias medidas para controlar o preço. Há também medidas, e essas já as adotámos, por corrigir ao tempo, que têm a ver com o apoio àquilo que as pessoas hoje necessitam para pagar a sua habitação. E o apoio à renda é para vigorar pelos próximos 5 anos, o apoio ao crédito é para vigorar pelo menos até ao final deste ano, podendo ser prorrogado, e fixámos o limite de 5 anos no apoio à renda, porque é precisamente o prazo que estimamos onde a oferta pública de habitação possa ter um volume suficiente para poder impactar no preço do mercado, de forma não só a estabilizá-lo, mas como para permitir reduzir. É verdade que os 2 anos da pandemia atrasaram a execução do programa dos 26 mil fogos, mas a nossa convicção é que entre a operação de construção e as medidas intercalares que nos